Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, né? É uma satisfação novamente estar de volta a essa casa, né? Tantas vezes a gente já veio aqui para dar algum esclarecimento, né? Então, referente ao ofício que a gente recebeu do vereador Felipe, né? A resposta a gente fez por escrito, né? Mas também fiz questão de estar presente hoje à noite na reunião. Se sanar mais alguma dúvida, se assim for necessário. Sim, né? Né? Assim como todo o estado, assim como todo o Brasil, passa por um momento bem delicado, né? O aumento da Covid-19 foi rápido, né? Assim como diminuiu rapidamente, ela voltou rapidamente a crescer, né? E enfrentamos, né, várias dificuldades, né? Muitas pessoas procurando centro de triagem, né? O aumento começou a correr a partir do dia 10 de novembro, né, quando o número, né, a gente atendia 17, 16 pessoas por dia, e a partir daquele momento passamos a atender mais de 50 pessoas, né, chegando ao pico máximo, que foi no dia 30 de novembro, onde a gente atendeu 147 pessoas em um único dia no centro de triagem. No começo, como eu falei já no ofício, a gente tinha aberto o centro de triagem no Salão Cristo Rei, mas foi espaço, né, cedido pela paróquia devido a algumas programações que eles tinham no mês de novembro, e também como tinha diminuído muito a procura, né, passado a atender 12, 13 pessoas e o espaço era bem grande, a gente então optou a vir de volta para o SF do centro, né, a gente fechou a unidade de saúde do centro, passamos o atendimento para dentro da Policlínica, onde hoje é espaço para isso, e passamos a atender ali, né. Até no momento, ali pelo meados de setembro, né, começo de outubro, a gente tinha dois médicos atendendo no centro de triagem. Acabamos dispensando um, ficamos então somente com um médico, né, no mês de outubro. E também no começo do mês de novembro estávamos com um médico só. Conforme foi aumentando, né, entramos então em contrato com a empresa, né, que a gente tem contrato. Os médicos são contratados na final pelo consórcio da Anvi, né, a gente paga por lá. Né, e assim que eles conseguiram esse segundo médico, né, porque também todos os municípios, como Coabiruba, né, os outros 14 ou 13 municípios também precisaram do médico ao mesmo tempo, mas logo conseguimos então ter novamente o atendimento de dois médicos, né, que está acontecendo então ali na estrutura que a gente montou ali na Unidade de Saúde do centro. Né. No mês passado, só para vocês terem uma ideia, né, a gente atendeu 4.065 pessoas até ali naquela data, mas mês de novembro foi o mês que a gente mais atendeu. A gente atendeu 1.535 pessoas no centro de triagem no mês de novembro, né? A outro número maior teria sido nos últimos 15 dias do mês de julho, onde a gente atendeu naqueles 15 dias 594 pessoas, né? E depois foi mais se mantendo. Ainda no mês de agosto a gente atendeu 618, né? Depois em setembro caímos para 345, no mês de outubro para 346, e o salto então maior foi no mês de novembro, onde a gente atendeu 1.535. E até ontem, no mês agora de novembro, de dezembro, a gente atendeu 711 pessoas e hoje mais 44. Então me dá 746 pessoas atendidas agora nesses primeiros 15 dias agora de dezembro, né? As segundas-feiras têm sido o nosso parâmetro, né? A segunda-feira que a gente mais atendeu, que eu falei, foi no dia 30 de novembro, onde a gente atendeu 147 pessoas, mas no dia 7 de dezembro a gente atendeu 118, e ontem, né, dia 14 de dezembro, né, mais ou menos 15 dias desse dia, a gente atendeu 84. Né? Os números vêm diminuindo desde semana passada, desde o dia 10 de dezembro, a gente passou a atender menos de 80 pessoas, né, tirar a segunda-feira, que sempre é o dia que a gente tem mais movimento. Né? Dizer que a gente continua no nível gravíssimo, a nova matriz de risco deve ser emitida essa noite, né? Geralmente é na quarta-feira de meio-dia, mas que não vai nos tirar essa matriz de risco, né? Nós temos uma preocupação muito grande com os leitos de UTI. A nossa ocupação hoje está em mais de 95%. Na Anvi a gente tem 90 leitos disponíveis, né, na nossa região. Né? Ontem, hoje de manhã, a gente tinha 4 disponíveis. Agora, no final da tarde, a FECAN não deu nenhum novo boletim, mas eu penso que não deva ter mudado muito isso. Então a gente está com a ocupação nesses últimos dias de mais de 95% dos leitos aqui na nossa região da Anvi, né? Mas isso tem acontecido em todo o estado, né? Nós temos 4 regiões que estão totalmente 100% ocupadas, né? Então, enfim, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. A gente hoje, então, está com 44 suspeitos, né? Tivemos, né, infelicidade de, na semana passada, termos 2 óbitos, né, em 24 horas, então, se somamos aos 14, estamos com 82 ativos, né? E confirmados 2.092. Né? Nós temos 9 pessoas internadas, dessas 9, 5 estão na UTI, Hospital Azambuja. Dizer que o município ele segue, né, a risca, né, a matriz de risco do estado, né, conforme vai se emitindo decretos, o município tem apenas seguido toda essa matriz de risco. Né. Tivemos, né, um dia também que o vereador Migoldo me questionou, tivemos sim a falta de um médico numa sexta-feira. O médico, quando chegou no centro de triagem naquela manhã, ele estava apresentando sintomas gripais, então ele teve que ir embora. Foi naquela semana ainda que a gente sabe que ele tinha sido segundo médico. E naquela sexta-feira a gente, né, ficou sem, né, médico no centro de triagem, mas a gente tem todo o apoio também do hospital, né, que também funciona no outro lado ali, né, junto, no mesmo espaço. Referente à falta de medicamentos, sim, a gente teve durante uma semana, né, a gente tinha programação de compra de medicamentos, a gente efetuou, naquele dia o Felipe me questionou sobre compras emergenciais, o município também realizou, só que, né, como é tudo muito, muito um pedido em cima do outro, as empresas também não deram conta, né, de estar entregando tudo, e conforme também o aumento foi muito rápido, a gente acabou ficando mais ou menos uma semana assim, alguns itens, mas que depois, na sexta-feira e na semana seguinte, né, as entregas foram de novo voltando. Hoje a gente não tem, né, desses principais medicamentos que a gente entrega ali no centro de triagem, né, não temos falta. Só eu trouxe também uma quantidade, não botei ali, de medicamentos que a gente entregou desses itens, né, nesse último ano. Nesse ano agora é de 2020. Paracetamol, esse ano a gente já entregou 49.401 comprimidos. E de dipirona foram mais de 100 mil comprimidos, 100.445 comprimidos entregues, né, esse ano, né, muito maior do que a compra que a gente vinha fazendo durante todos os outros anos, enfim, e mesmo assim ainda ficamos, né, em falta desse medicamento por um período de uma semana. Da minha parte, acho que seria mais ou menos isso, né, estou à disposição para algum maior esclarecimento, né, enfim, dizer que a equipe está trabalhando, né, sem parar. A gente também, a gente vê os profissionais cansados, nós temos vários profissionais que além de trabalhar conosco no centro de triagem, também trabalham na UTI do Hospital de Azambuja, trabalham no pronto-socorro do hospital, e sempre nos relatam, né, a quantidade de pessoas que têm internado lá e que procuram. Né. Pedir, né, para que cada um de nós, né, todo mundo junto fazendo a sua parte, né, de que a gente, né, cada vez mais, mesmo que a gente faça propaganda, que a mídia social fala, que a televisão fala, que a gente fala no centro de triagem, né, continuar pedindo as mesmas regras, né, manter o distanciamento, ficar em casa, usar máscara, né, ficar em casa quando for possível, usar máscara sempre quando sair de casa, quando retornar da rua, lavar a mão, né, usar o álcool, enfim. As medidas são sempre as mesmas, né? Não mudou isso, a gente já está falando há mais de 10 meses, né? De todas essas medidas. Mas, né, tivemos alguns eventos, né? Tivemos feriados, né? E as pessoas acabaram, quando a gente passou para o risco grave, achando que mais ou menos a gente tinha meio que, né, diminuído, que talvez iria estar passando, e agora estamos, né, enfrentando esse aumento novamente. Fim de ano está aí, né? A minha mensagem é a mesma, né? É claro que a gente vai viver um Natal. O Natal é um tempo que a gente vive com a família, que a gente, né, sempre comemora, mas que essa comemoração seja consciente, né, que a gente comemora com as pessoas que moram na nossa casa, né, evitar essa aglomeração, evitar, né, tantas outras coisas, né, mas é o Natal. No Natal o menino Jesus sempre renasce no nosso coração, né, e é isso que eu desejo para toda Guabiru. Presidente, era mais ou menos isso, eu estou à disposição para algum questionamento, né, né, pedir desculpa, né, se eu também não falei tudo que era do contento, mas mais ou menos era isso.
Agradecemos a participação da secretária, da patrulha, né, por nos tocar esse momento, onde colocou todos os estabelecimentos e, ao mesmo tempo, também por escrito, né, que está na Câmara, na Secretaria da Câmara.
Senhora Presidente, é permitido fazer algum questionamento à secretária?
Sim, sim, vou permitir, porque é que a secretária ela tem outra reunião na sequência, mas tem um tempinho ainda, né, Patrícia?
Então, rapidamente, boa noite, secretária Patrícia. A minha dúvida é em relação a esse período agora de férias coletivas. Sempre que triagem vai continuar, vai ter plantão? Como vai ser nesses dias agora de férias, feriados e até de mudança de governo e tudo mais? Obrigado.
Não, já está, né, já deve estar definido, eu acredito que a imprensa deve ter divulgado hoje, não, o centro de triagem não vai fechar, né, a Secretaria de Saúde vai trabalhar normalmente, né, nesses dias, né, a policlínica onde, né, funciona a sala de vacina, ela vai abrir todos os dias, né, claro, exceto dia 24, 25 e finais de semana, né, mas ela abre todos os dias das 7 a 1 para a vacinação, né, a gente sabe que crianças nascem, enfim, né, precisa estar aberto. Todos os curativos também serão feitos na policlínica nesse horário também. As pessoas que desejarem fazer algum curativo, né, procurem a policlínica. O hospital vai estar aberto, como todos os anos, assim, tem essa troca de horário, né? Então ele passa a atender das 8 da manhã às 20 horas. Ele só fecha no dia 24 e no dia 25, e no dia 31 e no dia 1º. O centro de triagem trabalha normal, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, né? Semana que vem, na segunda, terça e quarta, fecha, né? Dia 24 e 25, e no final de semana. Na outra semana já abre normalmente, que é dia 28, 29 e 30, né? Daí, 31 e 1º, fecha, daí o sábado e domingo. E na primeira semana de janeiro também continua normal, trabalhando de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no dia 11 também, um horário normal de atendimento do centro de triagem, né? Teremos dois médicos, toda a equipe vai estar trabalhando, sala de citação, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? O pessoal da dengue vai trabalhar também em horário normal, né? Alguns serviços serão fechados, as unidades de saúde serão fechadas, mas os atendimentos serão feitos, então, na policlínica, no centro de triagem e no hospital.
Patrícia, boa noite. Tem alguém que escreveu a palavra que eu queria falar antes?
Não.
Pode perguntar, então tá.
Boa noite.
Primeiramente.
Tem sido coisa, doutor Felipe.
Oi?
Nós temos depois a sequência, mas como a secretária tem outro compromisso.
Não, Rosita, posso ainda, tá? Eu liguei no celular a outra. Posso continuar?
Isso, então tá.
Vamos lá, então. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Primeiramente, agradecer a Patrícia por ter vindo à sessão. É muito importante, Patrícia, sempre dizer que a gente, quando pensou nesse requerimento, a gente queria, mais no sentido de esclarecer as dúvidas, né? Eu acho que fico muito feliz de esclarecer todas essas dúvidas, mas ainda surgiram algumas, e uma dessas que o Valdemiro perguntou, que era uma preocupação da população em relação a essa época do recesso. Vai ser um recesso longo, do dia 18 até o dia 11. Então, realmente, num período como a gente vê, e que a perspectiva é muito, muito, muito sombria no que diz respeito ao número de confraternizações que a gente está vendo aí nas redes sociais, pessoas se aglomerando. Então, a coisa tende a piorar. Pelo que eu vejo, não tem bola de cristal, não conheço, a gente não sabe como é o comportamento dessa pandemia, mas a gente sabe que são coisas que vão provocar um aumento de casos, isso nos preocupa. Mas o que eu vim mais, vamos ser mais objetivo, então, uma das coisas que a gente questionou aqui na Câmara foi o local, né, por isso que até no requerimento estava ali. Não teria condições de pensar, visto que agora vem verão, vem chuvas fortes, como a gente vê todo final do dia, cai uma tempestade, é muito calor. Eu fui lá no local, conversei contigo, né? A gente sabe que tem uma tenda que protege do calor, eu sei que é mais confortável para as equipes de saúde estarem ali, mas apesar disso, eu vi uma salinha muito pequena, um recinto muito pequeno, em que as pessoas acabam, pelo tamanho da sala, tendo muita gente, acabam se aglomerando, pessoas que são suspeitas de Covid, e que isso pode ser um vetor também de disseminação, quem não tem pode pegar ali naquela salinha tão, aquele cubículo tão pequeno que tem ali. Não se pensou, não se pensa em fazer em um outro ambiente, como, por exemplo, no ginásio, ou algum lugar uma escola que seja fechada, que possa ser usada num ambiente mais protegido, mais arejado, que dê mais conforto para a população que vá procurar?
Essa é uma questão. Não, referente a... Esqueci, Rosita, só referente, eu posso continuar, porque eu estou com o meu celular, né, em outra reunião. Estou no computador numa, no celular em outra.
Isso.
É, referente a isso, né, a gente pensou sim no ginásio, mas aí a questão da acessibilidade, né, que não tem praticamente nenhuma, então a questão de subir, descer as escadas por causa dos idosos, né, não teria como. A gente pensou nas escolas também, sim, mas a gente ficou com aquela dúvida em retorno da aula ou não, porque tinha sempre aquela questão, a aula volta ou não volta, eu levo tudo, trago de volta, né. A princípio, até final do ano, a gente vai continuar nesse local aqui mesmo onde a gente está, né, ali nessa estrutura. É, no começo do ano, a gente vai, né, averiguar se houver um aumento. A igreja já, né, colocou agora, como não vai ter nenhum evento no salão, né, e eles terminaram também, eu acho, uma reforma que eles estavam fazendo lá, que deve estar terminando agora nos próximos dias, então, se esse, né, no começo de janeiro, a gente vê realmente que vai continuar. E assim, Felipe, não é você que está dizendo, nem eu que estou dizendo. São especialistas que estão dizendo que, sim, a gente vai enfrentar problemas maiores ali no mês de janeiro, devido a todas essas questões. Férias, sim, as pessoas vão circular. A gente, né, vai, né, no começo do ano, ali já na primeira semana, está averiguando. E se esse aumento continuar, a gente deve estar entrando em contato novamente com a paróquia, deve estar levando de volta para lá. Né? Mas isso é uma questão que a equipe vai estar analisando junto, né? É, ver como é que eles estão lá no salão também, né, com essa outra questão. Pensamos em outros salões, pensamos também. Só que é o mesmo tema, todos os nossos salões estão abertos. O único salão que é fechado, gradeado, em que eu não preciso tirar tudo de manhã, né, de noite, botar de manhã, é o salão que escorrei. Né? Então, também tem todas essas questões, né? A gente não tem outro espaço, né, que seja fechado. Nossos outros salões, né, são todos, né, tirando a Rua São Pedro, mas os outros são todos abertos, né? Então, teria essa, né, todo dia de manhã você teria que montar os computadores e desmontar. O Salão Cristo Rei não, né? Ele é todo gradeado, fechado, né? Então, nós não teríamos esse problema. Por isso que a gente sempre pensa nesse local. Nas escolas, né? A gente também, como eu disse, a gente pensou nisso, nessa situação. Só que fica aquela, né, ficou aquela decisão. Se retorna na aula, eu tenho que sair. Se a aula não retorna, eu posso ficar, né? Então, a princípio, né, até final do ano, a gente deve definir esse local ali que a gente está. Depois, no começo do ano, a gente pode, né, estar de novo conversando isso. Se realmente esse lugar, a gente deve estar de volta, né, na escola da igreja.
É, posso continuar, secretária, rapidamente? Então, eu não sei se eu faço as perguntas todas em bloco aí, tu responde uma vez só, para não ficar o...
Não, prefiro que faça uma e responda.
Tá, então vamos lá. Então, em vista disso que a gente já está sabendo, que também confirmasse, né, que vai ter mais casos, nós temos uma lotação da UTI que me preocupa, que tu mesmo falasse agora, né? Nós temos 5 quadruplentes na UTI nesse momento, e o que a gente vê, assim, a perspectiva é pior, nós estamos no pior fase da pandemia, não está se vendo, pelo menos ao que eu vejo, né, aquele vigor na fiscalização por parte a gente via marcha para tudo que é lado, né, fiscalizando bares e coisas, e claro que hoje o decreto previsto dos bares estejam abertos, mas não se pensa a nível municipal de tentar tornar as medidas mais restringir um pouco para que não haja ou se proíba alguma coisa, para que não haja tanto, né, para a gente tentar evitar o problema que vai depois cair em mais contratação de gente, mais teste, mais exame, gasto, tudo, né? Fora o prejuízo de saúde para a população, o risco para a população, né? E o prejuízo econômico também para o gasto da prefeitura. Né? Então, se pensa em fazer alguma medida mais rígida no que diz respeito à restrição de horários ou a uma fiscalização mais intensa em locais em que estão acontecendo festas, de aglomerações, etc.
Todas as denúncias, né, Felipe, que vem no Disque Denúncia, a Márcia ainda continua, né, averiguando, né, tem uma equipe separada, né, do Disque Denúncia, né, aquilo que, né, às vezes de pessoa positiva ou não, tem denúncia de que está andando na rua, a saúde sempre colabora, né, na verdade, né, as outras questões é a Márcia. É, essa questão de restringir mais ou não, isso foi uma decisão, né, da Anvi, dos prefeitos, na verdade, né, de que seria na Anvi, a gente seguiria as matrizes de risco do Estado, né, os prefeitos eles se reúnem uma vez por semana, né, também, eles também têm a reunião, a princípio não, a princípio, né, vamos seguir somente o que diz a matriz de risco do Estado, né, mas a fiscalização, né, vai, onde for, né, essa semana tivemos várias denúncias, né, de festas, enfim, a gente foi averiguar todas elas, né, mas a princípio os decretos eles seguem a risca, somente a matriz de risco do decreto do Estado, como diz.
Vamos lá. É, medicamentos. A gente foi aquela polêmica que deu da falta de medicamentos. Como é que estão os estoques de azitromicina, biprofenid, prednisona e Notus? Tem remédio? Vai ter? Porque se a coisa piorar, né, nós temos que...
Não, as compras estão, né? A gente comprou, né? Comprou, chegou, né, todos os medicamentos que a gente tinha pedido, né? A gente fez duas compras emergenciais, né? Temos um estoque, né, bem... bem razoável até final do ano, até começo do ano.
É possível fazer uma compra, por exemplo, numa farmácia, como foi feita naquela vez, o álcool gel foi feito numa farmácia de Guabiruba, uma compra desse tipo emergencial?
Se for necessário, sim. Sim, sim. Né? Mas a gente tem uma empresa também do Rio Grande do Sul, na verdade, né, que nos atende sempre prontamente também, a gente compra... Né, geralmente compras emergenciais, né, a gente faz os orçamentos, mas a empresa ela é uma empresa que entrega rápido, é uma empresa que tem um bom preço, então a gente também está comprando, né, dessa empresa, né, mas também podemos comprar na farmácia, sim, a gente pode comprar nesse caso em qualquer lugar que for necessário. A gente também faz compras ainda na farmácia, a gente tem licitação para isso.
E a última dúvida, então, para deixar ser objetivo, é com relação aos testes, né? Estão sendo feitos testes, falaste que alguns são feitos particular para ser mais ágil.
Todos.
Todos são feitos particular pela prefeitura? Como é que
todos. Pode terminar a pergunta.
Não, o que a gente sempre ouve falar, e foi uma polêmica agora, que tem testes sobrando no governo federal. Isso vai ser solicitado pelo Estado para direcionar os municípios, não vai chegar isso para nós, não tem que desembolsar esse dinheiro mesmo.
Se o governo do estado solicitou e vai entregar para os municípios, ainda não, a gente não tem notícias de que vai chegar, na verdade, né? E eu também acredito que deva ser o teste rápido, né, na verdade, né, esse teste. O PCR, Felipe, desde que eu sempre falei aqui, né, o laboratório assim, o LACEN, ele faz os testes de PCR, que é aquele do Cotonete, que todo mundo conhece, né, para todos os municípios de Santa Catarina. Por que que a gente não opta em fazer lá e por que que a gente opta em pagar pelo consórcio? O consórcio que preencheu também tudo que um município compra pela saúde, eu sempre repito, pelo consórcio, porque o consórcio licita para os 14 municípios e a gente faz a compra. Pela questão da demora. Né? Hoje você vê, às vezes, pessoas reclamando que estão esperando 10, 14 dias, sai do isolamento e não veio o resultado. O LACEN demora muito para entregar o resultado de PCR. Enquanto que no laboratório particular, agora, com todo esse aumento, é 24 horas para ter o resultado, né? A gente faz o exame hoje e até amanhã, no final do dia, eu já tenho esse resultado de exame. Então, por isso que se opta em pagar o exame de PCR pelo ANVI. Mas a ANVI também agora listou, né, um novo teste, que também é o PCR, que se chama esse antígeno. Talvez vocês já ouviram falar. Ele é a mesma metodologia, ele é feito por cotonete nas narinas. Só que o município recebe o reagente e em 15, 20 minutos a pessoa já tem o resultado. Então o município também fez uma compra de 4 mil testes desse, né, que devem ainda estar sendo entregues na semana que vem. Né. Então esse é o mesmo método do PCR, só que ele é bem mais barato que o PCR, né, porque hoje o PCR ele custa para o município R$ 185 cada teste, né? Esse teste ele vai chegar ao município, né, para um valor inferior a R$ 30,00, e daí o reagente vem e o enfermeiro da vigilância epidemiológica, né, já faz a testagem ali em 15, 20 minutos, né, 30 minutos, a pessoa já sai com o resultado. Né? É um novo teste que foi comprado. Alguns municípios aqui da ANVI compraram por conta própria, né, e enfim, fizeram as suas licitações. E o teste foi muito bom, então o consórcio, né, licitou para todos os 14 municípios. Né. A gente comprou 4 mil, né, testes desse a princípio agora, e eles ainda devem estar chegando agora, né, a empresa hoje ligou antes do final do ano. Então, a partir da hora que começar a chegar, a gente também vai estar aplicando esse teste. Né. Mas o que a gente recebeu do governo federal sempre foram testes rápidos, né? Esse teste, ele funciona só que dá um resultado a partir do 8º sintoma da pessoa. Então, precisa estar 8 dias doente ou 9 dias doente. A gente já teve pessoas que estavam 10, 12 dias e que daí o IgG foi dar reagente, né? Então, por isso que a gente opta sempre em fazer o PCR, porque a partir do 3º dia de sintoma, né, entrando na janela imunológica, do 3º ao 6º dia se coleta esse, em 24 horas você já tem um resultado que é muito mais ligeiro, mais rápido, vai evitar todos os outros transtornos. De repente você está em casa achando que está com uma gripe, enfim, esperar 9, 10 dias para fazer o teste, enquanto que no 3º ou 4º dia você já pode saber se está com Covid ou não. E até para as empresas, né? Porque se eu estou com sintoma e a minha empresa pede para mim sair do meu serviço, né? Eu vou ficar 9, 10 dias esperando o resultado de exame? Assim não. Se é positivo, eu vou ficar em casa. Se é negativo, no outro dia eu posso voltar a trabalhar, né? Isso facilita também a questão da mão de obra das empresas, que é muito importante aqui para o nosso município. Por isso que o município sempre optou em pagar o PCR.
Ok, da minha parte era isso. Parabéns para ter feito o trabalho, pelo empenho aí. Obrigado por ter vindo mais uma vez na nossa sessão.
Eu quero agradecer a oportunidade.
Me permite, senhora presidente?
Sim.
Boa noite, secretária Patrícia. Eu gostaria de colocar duas situações, Patrícia. A partir do dia 1º de janeiro, a menos que você seja a nova secretária de saúde, você não é mais a secretária de saúde. Confere isso, não?
Sim, confere.
Bom, em cima disso, Patrícia, eu gostaria aqui de... Você falou em locais, né, que vai ficar até o final do ano ali, né? Eu fiquei aqui imaginando, Patrícia, lógico que... Eu não sei se adianta falar para ti, porque a gente não sabe se você vai ser a secretária, mas você pode passar para a nova secretária, é isso. Eu pensei aqui no Clube Esportivo 10 de Junho, nós temos aqui um salão, né, muito bem equipado, com estacionamento. Se caso o Salão Cristo Rei, né, por exemplo, não quiser aceitar, né, talvez uma possibilidade de colocar num local maior, com mais estrutura, né, com cobertura, com tudo, né, vamos dizer assim, banheiros. Nós temos uma estrutura muito boa aí. E aí eu já gostaria de colocar essa estrutura à disposição. Se caso, né, os casos realmente vierem a aumentar demais, a gente sabe que tem que sair dali, né, Patrícia? Não tem condições de ficar ali. O espaço não permite isso, né? Nós não temos espaço ali onde está hoje. E se o Salão Cristo Rei, de repente, tiver alguma impossibilidade, seria interessante talvez estudar com a diretoria. Eu faço parte, inclusive, da diretoria. Nós colocamos a estrutura do Clube Esportivo 10 de Junho, que é central também, aqui pertinho, né? Você sabe, você conhece. Eu acho que talvez poderia ser feito ali em uma situação de emergência, né? Lógico que teria que ser tratado com a nova secretária, mas é só para você já ficar sabendo e colocar essa situação aí para o pessoal aí da Secretaria de Saúde, beleza?
Beleza, Jaime, eu agradeço, né, a sessão do espaço. A gente realmente não tinha pensado no Clube 10 de Junho, né? Até porque, né, são, né, particulares, mas sim, o governo de transição que está acontecendo, né? É uma continuidade de governo, né? Não sei se vai ser eu que vou continuar na frente ou se vai ser outra pessoa, enfim, né? Mas eu levo, sim, né, a nova secretária na nova equipe que vai coordenar a Secretaria de Saúde, essa sua colocação, esse seu oferecimento do Clube 10 de Junho para isso. Obrigada.
Mais alguém que deseja fazer alguma pergunta?
Pela ordem, senhora presidente.
Sim.
Me permite? Vereador Gordo, boa noite. E nossa secretária Patrícia, tudo bem?
Boa noite.
Patrícia, eu tenho que fazer o levantamento de uma colocação aqui que eu até fiz no grupo de WhatsApp dos vereadores essa semana. Fiz uma colocação à tua pessoa, referente aos questionamentos de o que está aberto e o que não está aberto, né? Eu sei que o nosso município segue as ordens da ANVI, junto com todos os outros municípios, né? Segue o mesmo decreto e tal. Mas assim, eu sou um vereador que estou sendo muito cobrado, principalmente por clubes de futebol, por associações particulares, campos particulares, pessoas que vivem disso, né, que aluguem seus campos para tirar dali o seu dinheiro, né, o dinheiro para viver no dia a dia, pagar suas contas e por aí vai. O questionamento de todos, eu faço agora para a senhora até, porque se fala muito assim, ó, como eu te questionei, a questão dos pubs hoje é restritiva ao decreto, ele não permite os pubs estar abertos, né? E tem pubs na Guabiruba hoje, até citei para a senhora, posso falar abertamente, não tenho nada contra a pessoa, o dono daquele e tal, mas eu falo em relação a todos, então, que todos os pubs de Guabiruba hoje eles estão abertos. Eles estão abertos porque eles permitem, tem cláusulas lá no CNPJ, que eles atuem como bar, né? Mas a gente não sabe, a gente sabe que não é dessa forma, que realmente são pubs que a gente passa aí quinta-feira à noite, sexta-feira, sábado, estão todos lotados, né, todos cheios. E eu te faço o questionamento, como eu falei, pela questão dos campos de futebol. Soubemos que todo esse agravamento agora, a pandemia, a gente pode botar 99% dessa culpa na eleição, que a gente teve no dia 15 de outubro. Tivemos dia 12 de outubro, um feriadão e tal, mas ele não chegou nem perto das eleições, né? A gente sabe que 15 dias após as eleições começou aquele estouro da pandemia de novo. Então podemos atribuir toda essa culpa à eleição. Eu acho que os outros vereadores podem concordar com isso também, porque é nítido, todo mundo sabe que foi disso, né? Só que a gente está em bronca com todas essas pessoas que têm campo de futebol. Por que que o futebol, por exemplo, o vôlei e o basquete, é feito em grupo, né? Uma atividade em grupo. E a atividade esportiva, ela é essencial para a saúde de toda a população. É fazer caminhada, praticar um futebol, praticar um vôlei, um basquete, e não pode. Hoje a gente está restrito ainda com isso. Antes das eleições, tudo podia, estava tudo liberado essas atividades. E hoje, infelizmente, não pode. É o contrário do que a gente vivia antes. Os bares não podiam, o futebol podia, por exemplo. Hoje é o contrário. Hoje o futebol não pode e o bar pode, né? Então, eu queria saber da senhora se há algum planejamento, se vão passar a liberar, talvez nos próximos dias, atividade esportiva em grupo, alguma coisa do tipo. Não estou querendo falar que talvez esses bares, esses pubs não podem abrir, né? Porque cada um vai seguir o seu, cada um tem sua linha, cada um tem que defender o seu, né? Então, eu não quero me preocupar com eles, mas existe essa bronca de toda essa população que eu falei, porque os bares podem, os pubs podem, e nós do futebol, essencial à saúde, não podemos, né? Se a senhora puder colocar algo a respeito disso, agradeço.
Boa noite, vereador Godo, né? Infelizmente, né, a gente segue, como eu te disse, os decretos do Estado, né? E seguimos, né, e a gente não pode permitir aquilo que o Estado proíbe. Então, eu só posso restringir mais do que a matriz de risco do Estado, do que o decreto do Estado diz. Então, se o decreto do Estado diz que bares pode e futebol não pode, enquanto município, enquanto ANVI, a gente não pode fazer do contrário. Eu posso restringir mais, né? Eu posso, como o vereador falou, restringir horário, né? Que também já tem horário, a quantidade de pessoas que podem frequentar esse local, que também tem lá. Agora, permitir, além daquilo que o Estado proíbe, não. O município ele só pode proibir a mais, né? E referente aos questionamentos dos pubs, aquele dia que, né? Achei que eu tinha te respondido, eu acho que eu acabei respondendo para outra pessoa que também tinha me questionado. O problema são sempre as razões, né, que ele tem característica de pub, mas depois, além do seu CNPJ, ele trata isso como bar, né? E a atividade econômica que ele coloca é o que a fiscalização segue, né? Então, ele é um pub, mas ele segue como bar, não é só o caso desse que você falou, mas a gente acabou consultando todos os outros, é a mesma situação, né, do Aimoré, enfim, todos, né, eles têm como atividade principal o bar, né, eles usam o nome pub, mas tem como atividade principal. Eu concordo, né, que a atividade esportiva, ela é, sim, essencial para a saúde das pessoas, né, vou dizer para ti que em várias reuniões que a gente participou, sempre há esse questionamento, só que a gente não tem uma forma de sensibilizar o governo do Estado, né? Eles proíbem e a gente segue. Eu liberar mais que eles proíbem, eu não posso. Eu só posso proibir mais do que eles proíbem. Então, por isso que eu digo que a gente segue a matriz de risco do Estado, os decretos estaduais, né? Porque se for para proibir mais, daqui a pouco vou estar fechando realmente todos os bares às 8 horas da noite. Não vou dizer para ti que eu não concordo, que eu acho que muitas coisas teriam de ser restritas, mas enfim, né? A gente segue aquilo que o Estado diz. Infelizmente.
Só mais uma pergunta. O município não tem autoridade, então, para fazer a liberação de...
Não.
De setor A ou setor B, não tem, né?
Não.
Só para deixar bem claro.
Só para...
Muita gente ainda tem essa dúvida, né?
Não pode. Infelizmente, não. Eu só posso proibir mais. A autorizar aquilo que o Estado proíbe, eu só posso proibir mais. Eu não posso autorizar. Né? De nenhuma forma. Aquilo que o Estado proíbe, está proibido. Eu só posso proibir mais do que aquilo. Não liberar mais do que foi permitido, infelizmente, né? Senão a gente vai ter problema com o Ministério Público, enfim, com todas essas questões. O Estado proibiu, o município só pode proibir mais.
Ok, excelência. Obrigado, secretária. Obrigado.
Agradeço.
Mais algum vereador?